DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufu. Os destaques da noite de 10 de dezembro de 2024. Em Moçambique, a oposição está preocupada com consequências dos violentos protestos.
Se não tivermos cuidado, poderemos estar a enterrarmos-nos a nós próprios, à nossa economia e ao nosso país. E o meu medo é que Moçambique, o mapa de Moçambique, pode alterar-se.
Na Guiné-Bissau, as condições da coligação Pai Terra Arranca para voltar às conversações com o Presidente da República geram debates.
Exigir o restabelecimento funcional da ANP, bloqueada por um decreto manifestamente inconstitucional, é mais um mecanismo de confronto político e não jurídico ao Presidente da República.
Com o novo presidente no Ghana, reina no país muito otimismo para se ultrapassar a crise social. Em Moçambique, a província central da Zambésia registra uma aparente calma nas manifestações esta terça-feira, depois de uma semana de intensa movimentação de manifestantes que incendiaram várias infraestruturas. No entanto, há relatos de alguma violência, sobretudo para os motoristas e passageiros que se deslocam com trajes de campanha da Frelimo, partido no poder, como nos conta Marcelino Moeia. Boa noite, Marcelino.
Boa noite, ouvintes. A Zambésia está calma depois de uma semana muito intensa, caracterizada pelas manifestações. E houve, portanto, queima de muitos comitês do Partido Frelimo em várias regiões, mas também vandalização de muitas infraestruturas sociais. No distrito de Nkwadala, houve tentativa de impedimento de circulação de viaturas. Uma região, portanto, muito próxima à cidade de Kilimani, concretamente em Namakata. Vários automobilistas com quem conversamos aqui em Kilimani relataram situações de horrores em que, portanto, cidadãos que circulavam com camisolas de Partido Frelimo eram obrigados a tirarem em plena via ou em plena marcha, alguns dos quais recortavam, portanto, a imagem do candidato presidencial Daniel Chapo e obrigavam, portanto, a roê-las. Aqui em Kilimani, esta terça-feira, o penúltimo dia, portanto, das manifestações foi convocado pelo candidato Venâncio Mondlane do Podemos. Kilimani esteve, portanto, reunida para uma sessão da Assembleia Autárquica, mas, entretanto, todos os membros do Partido Frelimo boicotaram este encontro.
Ainda em Moçambique, a violência nos protestos atinge dimensões alarmantes. Membro da RENAMO manifesta preocupação e alerta. Se não tivermos cuidado, podemos nos enterrar a nós próprios, a nossa economia e o nosso país. E por isso defendeu a relevância de salvaguardar o setor privado. Manuel de Araújo receia mesmo um desfecho trágico se medidas não forem tomadas, que o mapa do país se possa alterar com a convulsão e o aproveitamento. Amanhã termina mais uma fase de protestos convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, denominada Faux by Faux, para exigir a reposição da verdade eleitoral. Em entrevista à DW África, o edil de Kilimani começou por avaliar o evoluir da convulsão.
Estamos bastante preocupados com a atual situação prevalecente em Moçambique, onde parece-nos que, literalmente, em algumas regiões, em alguns distritos e até em algumas cidades, incluindo a cidade de Maputo, parece ou há indícios de que, de facto, o poder está na rua, com, por exemplo, vemos militares e polícias a submeterem-se à vontade dos manifestantes, e o que eu acho ser, de alguma forma, uma atitude sábia para evitar conflitos e mortes. Preocupa-nos também o número de mortes.
Os protestos estão a ser fortemente marcados pela violência descontrolada também.
Por exemplo, parece-me que na província de Nampula estamos já com cerca de 50 mortos. Na província da Zambésia houve um escalar da situação nos distritos de Milange, onde a fronteira ficou encerrada por algumas horas, alguns dias. Também tivemos uma situação em Namakura, onde a Estrada Nacional número 1 foi encerrada em 3 pontos. Um em Namakura, a outra foi em Alto Moloque. E também tivemos a situação preocupante em Murumbala, onde, por exemplo, a sede do Partido Frelimo foi incendiada. O tribunal foi também saqueado. E a casa do comandante da Polícia da República de Moçambique e outras infraestruturas. Portanto, estamos a ver que estamos a atingir um pico.
O setor privado, um dos maiores prejudicados nos protestos, pediu ontem ao Presidente da República soluções políticas para a crise. A sua derrocada seria um golpe duro para a frágil economia local, não é?
Porque nós não nos podemos esquecer de que a economia de qualquer país tem como fundamento, tem como base o setor privado. O setor privado é o nosso aliado fundamental. Ora, se nós destruirmos propriedade privada, nós estaremos a atacar a nossa economia. Vamos criar mais desemprego e também essas empresas vão acabar fechando e se fecham, não vão pagar imposto ao Estado. Ora, quantos anos vamos levar para recuperarmos? Nós, em 1975, declaramos o escangalhamento do aparelho do Estado colonial. Até hoje, volvidos 50 anos, ainda não conseguimos reconstruir esse Estado que nós escangalhamos e nem conseguimos construir o nosso próprio Estado. Depois tivemos a Guerra dos 16 anos, que também destruiu infraestrutura privada e pública. Até hoje, nós ainda não conseguimos recuperar essa infraestrutura. E agora parece que estamos na terceira fase do escangalhamento do nosso Estado.
Com base nos elementos disponíveis, que cenários antevê para o seu país, Manuel de Araújo?
Se não tivermos cuidado, poderemos estar a enterrarmos-nos a nós próprios, à nossa economia e ao nosso país. E o meu medo é que Moçambique, assim como é, este mapa de Moçambique que nós temos, pode alterar-se com a convulsão e o aproveitamento. Não nos esqueçamos que já temos um conflito armado na província de Cabo Delgado. E aquilo pode ser uma forma de convidar jovens, especialmente das zonas islamizadas, que já estão frustrados com os resultados das eleições locais de 11 de outubro de 2023 e agora estão pela segunda vez frustrados com as eleições do dia 9 de outubro de 2023. Portanto, é preciso que tenhamos muita atenção porque podemos correr o risco de deixarmos de ter Moçambique como é.
Ouvi uma entrevista com Manuel de Araújo, edil de Climane e membro do partido Renamo. E este é o nosso tema do dia. A pergunta que colocamos na nossa página do Facebook é: como se pode travar o vandalismo e a violência no contexto dos protestos? Tivemos muitíssimas respostas. Inácio Manditia respondeu: a única forma de acabar com esta onda de manifestações é atender às exigências impostas pelo povo, visto que as mesmas visam desenvolver o país. Como se diz, toda a guerra é travada numa mesa de diálogo e não com violência. Já Isaías Chichava diz: o único remédio é a reposição da verdade eleitoral. Assim, tudo pode parar automaticamente. Voltaremos às respostas dos internautas mais para o final da nossa emissão. Estão também convidados os nossos ouvintes a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Confederação das Associações Económicas pediu ao Presidente da República garantias de segurança nas multinacionais, incluindo escoltas militares nos principais corredores do país. Os empresários alertam para o crescimento da taxa de desemprego, indicando igualmente que as multinacionais ponderam alegar força maior para retirar investimentos do país. Moçambique vive violentos protestos contra a fraude eleitoral desde 21 de outubro. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique defendeu hoje o diálogo entre candidatos presidenciais como solução para a tensão pós-eleitoral, alertando para o evoluir da situação para a revolta social. Carlos Martins defendeu o papel preponderante da Ordem na harmonização legal dos prováveis acordos políticos que possam surgir desses encontros, apontando a necessidade de diálogo pelo interesse nacional. Assinala-se hoje em todo o mundo o Dia dos Direitos Humanos, mas em Moçambique há quem não veja motivos de comemoração, pelo contrário, só apontam recuos. Os protestos sangrentos que o país vive, desencadeados pelas denúncias de fraude eleitoral, têm sido um pretexto para violações, sublinha o defensor dos direitos humanos, Gamito dos Santos, que fala da data com pesar.
Bom, eu não sei se estaríamos a celebrar um dia dos direitos humanos como tal ao nível da República de Moçambique, mas estamos cada vez mais a caminhar para um colapso. O nosso país está tornando cada vez mais um Estado que não respeita os princípios básicos da vida, em que matar um cidadão já se olha isto como se fosse algo normal. E eu tenho medo nos próximos dias o que vai acontecer, porque tanto a polícia já perdeu o controle da situação das manifestações, assim como os manifestantes também já perderam o controle da situação. Então, esta situação dos direitos humanos está cada vez mais a ficar beliscada, porque já não há liberdade de pensamento, já não há liberdade de expressão, já não há liberdade de manifestação e já não há liberdade de reunião. Então, isto fica complicado nós celebrarmos os direitos humanos ao nível do Moçambique. Eu sugeri aqui as Nações Unidas pudessem pensar se na verdade, o Moçambique continua a ser um Estado que é signatária da Carta Universal dos Direitos Humanos ou a Carta Africana dos Direitos dos Povos.
Ouviu Gamito dos Santos, ativista da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos em Moçambique. O Tribunal Comercial de Londres recusou hoje o pedido de recurso da Privé Invest envolvida no escândalo das dívidas ocultas em Moçambique contra a condenação por corrupção, mas o Grupo Naval, alegando risco de insolvência, pretende insistir noutra instância. Um representante da Privé Invest confirmou que vai solicitar ao Tribunal o recurso autorização para recorrer da decisão de 29 de julho do Tribunal de Londres. O julgamento dos generais angolanos Hélder Vieira Dias Cupalipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento e mais 5 arguidos foi adiado para 10 de março de 2025 por incumprimento de uma formalidade legal, anunciou hoje a juíza do processo. Os arguidos, incluindo 3 empresas, são acusados pelos crimes de tráfico de influências e branqueamento de capitais, entre outros, no âmbito de um processo que envolve também a filial angolana da China International Fund. O Parlamento angolano aprovou hoje, na especialidade, a proposta do Orçamento Geral do Estado de 2025, com mais de 60 recomendações ao Governo, entre elas maior dotação orçamental para o ensino e antigos combatentes, anunciou fonte parlamentar. Os deputados defenderam mais divulgação dos fundos que incidem sobre a agropecuária e a indústria, recomendando uma nota explicativa sobre o estado atual dos programas de fomento de grãos, das pescas e pecuária. O aumento das taxas aeroportuárias em São Tomé e Príncipe agudizou a tensão política entre o primeiro-ministro e o presidente, que viu desvalorizado o seu pedido para o governo reapreciar a medida, segundo analistas. Os novos valores foram aplicados contra a vontade do presidente da República, que disse que não promulgou o decreto através do qual o governo pretendia introduzir a medida, porque considerou que as taxas e os valores já expressos eram elevados e que prejudicariam de alguma maneira a vida das pessoas.
DW Deutsche Welle.
Passamos agora para Guiné-Bissau, onde as condições da coligação Pai Terra Arranca para voltar a sentar-se à mesa das negociações com o chefe de Estado está a gerar debates, sobretudo no que diz respeito aos pontos da reforma do normal funcionamento do Parlamento e a possibilidade deste órgão prorrogar o mandato de Sissoko Embalo. O jurista Vladimiro Vitorino explica que o Parlamento não tem competência constitucional para prorrogar o mandato presidencial. O também jurista e político Lesmes Monteiro, aliado de Sissoko, afirmou igualmente que o presidente não tem poder constitucional para decretar o restabelecimento da Assembleia Nacional Popular. Os detalhes com Jariato Baldé, a partir de Bissau.
Após várias tentativas fracassadas de restabelecimento das normas democráticas na Guiné-Bissau e várias exigências para realizar eleições presidenciais antes de 2025, a coligação Pai Terra Arranca, liderada pelo PAGC, divulgou na última sexta-feira uma carta na qual propõe ao chefe de Estado que decrete o restabelecimento do Parlamento e admitiu o cenário do Parlamento prorrogar o mandato de Sissoko Embalo, que completará 5 anos em fevereiro. Mas esta proposta está a ser fortemente contestada. Lesmes Monteiro, presidente do Partido Luz da Guiné-Bissau, integrante do atual executivo da iniciativa presidencial, classificou esta carta como uma aberração e acusa a coligação Pai Terra Arranca de estar a pedir ao chefe de Estado que viole a Constituição da República.
Essa carta demonstra claramente como nós estamos perante um grupo seguinte que se interessa só que impor deles.
Lesmes Monteiro, que é também jurista, admite que legalmente Domingos Simões Pereira é ainda o presidente do Parlamento e que os órgãos da Assembleia, como a Comissão Permanente, deveriam estar a funcionar. Em declaração à DW, o jurista Vladimir Vitorino Gomes afirma que, se a Justiça estivesse a funcionar na sua plenitude, o Tribunal seria o único órgão para anular o decreto de dissolução do Parlamento.
Exigir o restabelecimento funcional da ANP bloqueada por um decreto manifestamente inconstitucional é mais um mecanismo de confronto político e não jurídico ao Presidente da República.
Sobre a possibilidade levantada do Parlamento prorrogar o mandato de Sissoko Embalo, o jurista afirma que isto não tem respaldo constitucional.
É verdade que a ANP tem a competência genérica de decidir sobre as questões fundamentais da vida política do país, mas essa função deve ser enquadrada dentro dos limites da Constituição da República.
Para o analista político Diamantino Domingos Lopes, é necessário encontrar uma saída para o atual cenário político no país, mas...
As propostas apresentadas, de facto, está a levantar muitas preocupações, considerando a sua incoerência jurídico-legal.
Mas, por outro lado, Diamantino Domingos Lopes afirma que legalmente não existem recursos objetivos para resolver a questão do Supremo Tribunal de Justiça e da Comissão Nacional de Eleições. Diamantino Lopes comenta que a viabilidade desta proposta dependerá da vontade política do chefe de Estado.
Se essa proposta lhe convém, pode aceitar. Mas se não faz parte da sua estratégia de jogo político, vai se fracassar. De qualquer forma, há que ter condições para diálogo.
Jaria Tubalde de Bissau para DW, a Voz da Alemanha.
John Dramani Mahama é o novo presidente do Ghana, saído das eleições de sábado passado. A derrota de Mahamudu Bawumia põe fim a 8 anos de poder no novo Partido Patriótico, sob a liderança do presidente Nana Akufo-Addo. Reina no país muito otimismo e sentido de mudança para se ultrapassar a profunda crise social e económica que tem abalado a vida dos cidadãos. Acompanhe um trabalho de Isaac Mugabe, adaptado por João Carlos.
O antigo presidente do Ghana, John Dramani Mahama, deverá regressar ao mais alto cargo do país depois do candidato do novo Partido Patriótico, NPP, Mahamudu Bawumia, ter admitido a derrota no dia seguinte às eleições de sábado. A derrota de Bawumia põe fim a 8 anos de poder do NPP sob a direção do presidente Nana Akufo-Addo, que abandonou o cargo depois de cumprir os 2 mandatos legalmente permitidos, o segundo dos quais foi marcado pela pior crise financeira que o Ghana enfrentou durante décadas. Antes do anúncio oficial da Comissão Eleitoral do Ghana, previsto para esta terça-feira, Bawumia reconheceu numa conferência de imprensa que o povo do Ghana votou pela mudança, uma mudança que disse respeitar com toda a humildade. Senhoras e senhores, aceitamos a derrota como qualquer democrata consumado faria. Não seremos uma oposição perturbadora. Permitam-me que diga que os dados da nossa própria comparação interna dos resultados eleitorais indicam que o antigo presidente ganhou as eleições presidenciais de forma decisiva. Durante a campanha eleitoral, o antigo presidente também foi criticado por aqueles que se lembram dos problemas financeiros do seu governo e, em especial, dos cortes de eletricidade que marcaram o seu mandato no norte do Ghana, de onde é originário o presidente recém-eleito. Os habitantes locais esperam que ele traga paz à região, frequentemente ameaçada por grupos jihadistas do Sahel. Memunato Mutuakil, uma comerciante da localidade de Tamale, no norte do Ghana, falou à DW com esperança.
Vamos beneficiar e o norte vai passar a ser respeitado graças à sua eleição. Estamos orgulhosos dele e acreditamos que vai fazer baixar o custo de vida.
Al-Hassan Ziblin, analista político, disse à DW que Mahama irá abordar os desafios de segurança regional devido às suas bem conceituadas capacidades de mediação e posição internacional.
Presidente Mahama.
O presidente Mahama, enquanto presidente da CDAO, mediou muitos conflitos na sub-região e, com esta experiência, acredito que terá um papel fundamental a desempenhar na aproximação da sub-região e na mediação dos conflitos internos do Ghana. É também visto como uma pessoa pacífica, um ótimo mediador, uma pessoa de fala mansa. E essa reputação local e internacional pode desempenhar um papel fundamental na forma como a liderança da sub-região é gerida.
Esse leadership.
João Carlos, Deutsche Welle, a Voz da Alemanha.
DW Notícias.
O político Mohamed al-Bashir foi nomeado hoje primeiro-ministro interino de transição da Síria até março, informou a televisão síria, agora controlada pelas forças que derrubaram Bashar al-Assad. O novo governo de transição deverá começar a tomar medidas relacionadas à segurança, com a dissolução das autoridades de segurança e a revogação das leis de terrorismo, embora não se conheçam detalhes. O primeiro-ministro de Israel defendeu hoje que todas as acusações que enfrenta são absurdas ao prestar declarações num tribunal de Tel Aviv no quadro de 3 processos em curso contra si. Netanyahu foi indiciado em 2019 no processo em que é acusado de alegada fraude e quebra de confiança. Foram as notícias. E estamos prestes a terminar a nossa emissão. Não temos tempo para ler a resposta dos ouvintes, mas faremos isso amanhã. Até lá, passe muito bem, tenha uma boa noite.